Boa noite a todos. Nós estamos numa série muito especial. Começamos hoje pela manhã a refletir sobre o tema Alegrem-se os Povos. Uma série que tem o intuito de nos aproximar do que Deus está fazendo no mundo, do que Ele está fazendo na nossa vida, conectando tudo isso, né, os propósitos do Senhor para o mundo, para os povos e para todos nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos, para que, mais uma vez, nós possamos pedir o auxílio do Senhor para esse momento. Querido Deus, nós, neste momento, vamos dedicar alguns instantes para a leitura da Tua Palavra e a reflexão baseada nela, a fim, ó Pai, de entender qual é a Tua vontade, os Teus desígnios para a nossa vida. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar de sermos pecadores, mais uma vez, Pai, seja misericordioso. Fale conosco, fale com cada um de nós aqui, no nível, no momento de vida em que cada um está. Porque o Teu Espírito é capaz de falar com cada um e acomodar a Tua vontade, a Tua palavra, a fim de que nós possamos vivê-las. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para esta noite nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, ou número 1, primeiro capítulo, versos de 3 a 14. Nós temos o texto projetado na tela, para você que está acompanhando pela internet como legenda, você que está com a sua Bíblia, pode abrir. Efésios 1, de 3 a 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para a louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Queridos, não é a minha pretensão expor versículo por versículo desse texto hoje. Por quê? Porque é um trecho das Escrituras, dessa carta de Paulo, com uma profundidade muito grande. Nós temos uma preciosidade de revelação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo nesses versículos que nós lemos. Nesses 12 versículos nós temos as funções e os atributos e a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo se derrama ao escrever esses versos, que são versos para introduzir a sua carta aos cristãos que estava em Éfeso. Paulo está inundado de alegria. Ele está cheio de contentamento. Ele está coberto pela visão de Deus para a sua igreja. Paulo está com seu coração queimando a fim de que Jesus Cristo fosse conhecido pelos povos. Certamente Paulo estava escrevendo, e claro, inspirado por Deus, mas ele estava tomado pela grandiosidade das bênçãos de Deus para todos nós. Isso quer dizer, pela grandiosidade da bênção de Deus para você. Penso que ao escrever esse texto, Paulo certamente imaginava que aqueles que compreendessem como ele estava compreendendo, estaria também repleto de alegria. Algo que eu preciso te dizer, onde você acha que Paulo estava quando escreveu essas palavras? Estava preso por ter pregado Jesus Cristo. Ele estava preso, encarcerado, mas repleto de alegria. E o que para a gente muitas vezes é assim, um cenário péssimo para um ser humano, pode ser um grande abismo espiritual. Neste caso, para Paulo preso, foi a sua oportunidade de ver o transbordamento do Espírito, do conhecimento de Deus, da presença de Deus se manifestando na escrita dessa carta. Isso é maravilhoso. Quero citar o que o reverendo Hernandes Dias Lopes, no comentário sobre a carta de Paulo aos Efésios, vai dizer a respeito desse escrito, né, de Paulo aos Efésios. Ele diz que a carta para os Efésios é a coroa dos escritos de Paulo. Alguns eruditos consideram-na a composição mais divina da raça humana. William Barclay vê Efésios como a rainha das epístolas paulinas. John Mackay, ilustre presidente do seminário de Princeton, em seus tempos áureos, considerou Efésios o maior e mais amadurecido de todos os escritos paulinos. William Taylor diz que Efésios é a pedra de cobertura da estrutura maciça, pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. E ele começa essa carta de forma deslumbrante, convidando os cristãos que estavam em Éfeso a bendizer o nome do Senhor, a reconhecer a grandeza dos propósitos e das bênçãos que Deus tem para os seus, para aqueles que Ele predestinou, para aqueles que Ele escolheu para serem seus. O tema da nossa reflexão hoje, dentro da nossa série Alegrem-se os Povos, é: a nossa alegria é Jesus Cristo. A alegria para todos os povos é Jesus Cristo. Alegrem-se todos os povos, porque Jesus Cristo veio em nosso favor, morreu na cruz, completou a obra, e nós temos acesso às bênçãos celestiais que Deus Pai tem para nós. Alegre-se você, que tem sido chamado pelo nome, nome sobre o nome, CPF também, RG se preciso, mas Deus não errou o endereço. Ele alcançou seu coração, você é dele, e você é alvo das bênçãos celestiais de Deus, em Cristo Jesus. Nada mais, nada é possível superar essas bênçãos que Paulo descreve aqui em Efésios 1, de 3 a 14. Para o nosso melhor aproveitamento, eu estou dividindo a reflexão sobre esse texto em duas partes. Tá? Hoje nós vamos falar da primeira, e na próxima oportunidade nessa série que eu vou pregar, eu trago a segunda parte da reflexão. Amém? Eu quero dizer para vocês algumas coisas antes de colocar os pontos dessa reflexão. Primeiro é que, no nosso título, A Nossa Alegria é Jesus Cristo, eu estou considerando o termo alegria superior ao termo felicidade. A felicidade que é tão almejada, tão buscada na nossa sociedade, não só de hoje, mas há uma boa geração, que a felicidade virou tema nos Estados Unidos, até mesmo, né, artigo da Constituição Federal, né, a busca pela felicidade. A felicidade tão almejada, né, que está nos discursos, nas falas, nos propósitos de trabalho, nos sacrifícios que nós realizamos, nas renúncias que nós nos submetemos, porque nós queremos a felicidade, eu estou considerando a alegria algo superior a essa felicidade. A alegria, a nossa alegria é Jesus Cristo, e ela é superior a essa felicidade. A alegria que considerarei nessa reflexão é algo além da emoção, mas é algo que se estabelece em nossa vida, dada as condições nas quais nós vivemos. Aquilo que está disponível a nós faz com que nós vivamos alegres, mesmo em adversidades, mesmo na enfermidade, mesmo na prisão, como o apóstolo Paulo. Porque as certezas que são enormes, que vem da parte de Deus, faz com que nós passemos por todas essas adversidades com um coração grato, ciente de onde nós viemos, para onde nós vamos, a quem nós pertencemos, quem é o nosso Senhor e quais são essas bênçãos sobre a nossa vida. No estudo das emoções, a área da psicologia, eu não sou psicólogo, não falarei como psicólogo, tampouco vou dizer o que é melhor, mas na psicologia são várias escolas que vão trabalhar as emoções. Vou citar apenas o conceito de alegria que nós encontramos na teoria cognitiva. E nessa escola cognitiva, a alegria é uma emoção positiva que surge quando uma situação é avaliada como sendo de valor ou prazerosa. Ela é caracterizada por expressões faciais como sorriso, o riso e olhos brilhantes. Gostei dessa expressão. A alegria que Cristo nos proporciona é ainda maior, mas ela também nos causa sorrisos, risos e brilho nos olhos. A alegria é associada a uma tendência de nós retermos aquilo que é bom, que está acontecendo para a nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto, eu quero então mencionar nessa primeira parte, o que é para nós motivo da alegria? Por que Jesus é então a alegria para todos nós, porque Ele é a nossa alegria. E a primeira coisa que eu quero mencionar é que nós lemos o verso de número 3, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. John Stott, sobre isso, ele diz: o título completo de Jesus Cristo não é Senhor e Salvador. O título completo de Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E aqui há uma diferença brutal para as outras religiões. Jamais o budista pode dizer o meu Buda. Jamais o adorador de Maomé, o meu Maomé. E as outras religiões que seguem os ensinos ali colocados, mas não podem dizer o meu Salvador. Pode dizer o meu ensino, o ensino dele, mas o Salvador, que além de ensinar, se faz presente, até hoje, ressurreto, ministrando nossas vidas, nossos corações. Só nós podemos dizer: o nosso Senhor e Salvador. Então quero te dizer, a nossa alegria, na alegria dos povos, está baseada no fato de que nós temos um Salvador e Ele pertence a nós. Ele está conosco e nós pertencemos a Ele. Isso faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença na sua vida, porque Ele está contigo agora. Nós percebemos isso ao longo da história da igreja. Você já percebeu que muitas pessoas, ou boa parte, né, a maioria das pessoas, não vão para o seminário estudar teologia. Nós também temos uma realidade um tanto quanto, até não tão boa, mas os próprios cristãos não estudam tanto a Bíblia assim, né? Tampouco elas se dedicam a um aprofundamento total de todas as escrituras, uma vivência de todos os ensinos da Bíblia. Ou seja, elas não conseguem, nós não conseguimos viver tudo isso. O que então garante que nós somos cristãos e que temos a salvação? Porque Jesus está conosco. Porque o Espírito veio habitar em nós. E Ele nos dá sabedoria. Ele nos ensina. Apesar de às vezes nós nem sabemos o ensino que a Bíblia diz a respeito de tal tema, nós nos vemos guiados pelos nossos Senhor e Salvador. Porque Ele é nosso. Ele está conosco. Quantas vezes nós não vimos isso na nossa história? Situações adversas, situações de alegria. E nós falamos, olha, eu nem sabia que era para fazer desse jeito, que era bíblico fazer isso. E fiz, por quê? Porque o nosso Salvador está presente. Ele é nosso. Então eu queria convidar você hoje, nessa noite, a mudar o título que você talvez acostumou a dar a Jesus. Senhor e Salvador. Quero convidar você a dizer o meu Salvador. O meu Senhor. Porque Ele está aqui comigo. É uma palavra pequena, diz John Stott, mas muito significativa. Indica que há uma terceira afirmação escondida em seu título, ou seja, Jesus é nosso. Isso faz diferença. Você já resolveu isso na sua vida? O seu encontro direto com o seu Salvador? Porque nós recebemos muitas vezes a fé de ouvir e ouvir as outras pessoas. Ouvimos a respeito de Jesus, achamos que Ele é de fato alguém admirável. Entendemos que Jesus fez coisas extraordinárias na terra. Uma vez um homem de aproximadamente 50 e poucos anos ia inaugurar o seu novo escritório no trabalho. E ele comentando com a sua mãe, a mãe dele disse, olha, vamos chamar o pastor para orar aqui pelo nosso seu novo espaço, para que Deus abençoe, né, o local de trabalho. Ele, tá bom mãe, tudo bem. Então, a mãe dele fez contato comigo, eu fui até o local, e aí na abertura com os outros funcionários, ele disse, minha mãe insistiu muito para que eu chamasse o pastor, para que ele orasse, né, pelo meu escritório, pelas pessoas que estão aqui, então nós o convidamos, então fique à vontade, pode falar e orar por nós. Isso acontece muito, né? O Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus do meu tio, o Deus do meu amigo do trabalho, o Deus da igreja que eu frequento. Mas há um momento em que precisa ser nós, o individual. Passar pela responsabilidade individual de dizer, tu és o meu Salvador. Ou o Senhor não é meu Salvador. qual a coragem nós teremos, pessoalmente, de encarar um dos temas fundamentais da vida humana. Quem é o seu Salvador? Jesus está se abrindo para ser o nosso Salvador. E as bênçãos que vêm são maravilhosas. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de apontar para nós. Fique tranquilo, esse texto é rico, nós vamos na segunda parte abordar mais coisas. Mas uma segunda característica segundo motivo da nossa alegria ser em Jesus Cristo, é que diferente também de outras religiões, a nossa vida, ela é em Cristo. Ele é nosso Senhor e Salvador, mas a nossa vida é em Cristo. Nós nos movemos e existimos nele. Isso é maravilhoso. Todas as bênçãos recebidas são em Cristo. Nós temos um palco, um cenário, um local, onde, uma geografia onde nós vivemos. Isso é em Cristo. Ninguém consegue dizer também assim, eu sou um novo homem em Buda. Não dá. Você talvez possa dizer, eu sou uma nova pessoa nos ensinos de Buda. Mas em Buda não dá. Mas em Cristo sim. E só nesse trecho que nós lemos, são 12 vezes, em 12 versículos, que Paulo cita dizendo, em Cristo, porque as bênçãos celestiais em Cristo. O em Cristo é uma realidade do povo de Deus. Nós devemos entender que a nossa vida acontece nele, não fora dele. E é muitas vezes difícil para nós entendermos essas dimensões abstratas, né, demais para nós. Mas não existe vida fora de Cristo para aqueles que foram chamados por ele. Nós nos movemos nele. Você pode imaginar o tamanho desse Cristo quando nós realizamos tudo numa realidade que é nele. É nele que as bênçãos se manifestam. É nele que a salvação acontece. É em Cristo que nós conhecemos o Pai. É em Cristo que nós temos acesso à eternidade. É em Cristo que o reino se manifesta. Em Cristo é uma expressão para tentar nos dizer assim que não tem como nós experimentarmos a filiação em Deus, as bênçãos celestiais, se nossa vida não estiver em Cristo, não estivermos vivendo com Ele, se nós não estivermos em comunhão com Ele, se nós não o tivermos recebido em nosso coração como nosso Senhor e Salvador. William Hendricks vai dizer em Cristo, essa frase, ou seu equivalente, ocorre mais de 10 vezes nesse curto parágrafo, são 12. Evidência clara de que o apóstolo Paulo considerava Cristo como o próprio fundamento da igreja, isto é, de todos os seus benefícios, de sua plena salvação. E é em conexão com Cristo que os santos e os crentes de Éfeso têm sido abençoados com toda a bênção espiritual. Quais são essas bênçãos? Eleição. Em Cristo nós somos eleitos, escolhidos, redenção, certificação como filhos e herdeiros e todos os demais benefícios incluídos sobre esses títulos. É em Cristo, e aqui quando nós trazemos para a reflexão da nossa série, alegrem-se os povos, o que nós estamos entendendo e devemos entender pela palavra é que as bênçãos de Deus virá exclusivamente por Jesus Cristo. A alegria dos povos pela revelação da palavra não são todas as religiões, os outros caminhos para a realização dos sonhos humanos, mas é exclusivamente em Cristo. É inclusivamente em Cristo, mas é exclusivamente em Cristo. Não tem como nós vivermos as bênçãos celestiais de Deus fora de Cristo. E para o mundo de hoje, isso é muito difícil de ouvir. Muitos respondem até com expressões duras, dizendo, que orgulhosos vocês são, né? Como vocês podem ser tão pretensiosos? Como vocês podem, num mundo como o de hoje, com tanta diversidade, pluralidade, dizer que só há salvação em Jesus Cristo? Pois é, assim nós recebemos o Senhor e assim nós proclamamos. A salvação é em Cristo. Nossa vida deve ser em Cristo. Implicações ou questões práticas sobre vida em Cristo. O que é a vida em Cristo? Lembra quando Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe quando ele diz assim: se a semente não cair e morrer, não vai germinar. Sabe quando ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, senão esses sim receberão o reino de Deus, porque deles é o reino dos céus, que é a humildade, que é esse esvaziamento para o enchimento do reino. Em Cristo é uma obra de arrependimento e conversão. Quando nós dizemos ao Senhor: eu entendi, eu me arrependo e eu me submeto ao Senhor. Para muitos, este processo demora uma vida ou um período muito longo. Para outros, instantes. Mas ele é necessário para que a nossa vida esteja em Cristo, que é o local onde nós vivemos as bênçãos celestiais. E eu pergunto para você: você tem estado em Cristo? Porque é aqui que está a alegria, é aqui que está o horizonte das bênçãos celestiais. E nós precisamos olhar para Jesus e dizer: tu és o meu Salvador. Se você ainda não fez isso, você vai precisar fazer isso em algum momento da sua vida. Dar uma decisão a Jesus Cristo. Não estou falando para a igreja presbiteriana de Moema, mas ao Senhor da igreja de Moema. A Jesus Cristo, Senhor, Criador de todas as coisas. Tu és o meu Senhor e Salvador. E a minha vida agora está em Ti. Quero viver dentro da sua atmosfera, da sua geografia, do seu plano, das situações que o Senhor tem para a minha vida. E a terceira questão que eu quero colocar sobre a nossa alegria é que nós devemos receber o nosso Senhor e Salvador e a nossa vida em Cristo com humildade, gratidão e entusiasmo. Paulo começa esse trecho, depois de dizer, de fazer a sua saudação, dos versos 1 e 2. O verso de número 3, ele usa a palavra bendito. Bendito. William Hendricks vai dizer que, ao iniciar esse texto com a palavra bendito, ele está como que criando uma bola de neve que vai saltando morro abaixo, aumentando de volume à medida que desce. Suas 202 palavras que estão nesse texto, e os muitos qualitativos que elas formam, arranjados como telhas num telhado ou como degraus de uma escada, são como fogosos corcéis que, ao serem soltos, atiram-se numa impetuosa velocidade. Bendito. Para mim, a expressão, lendo esse comentário de William Hendricks, é: imaginei um teto de bênção sobre nós. Imaginei. Tá? Minha imaginação, mundo de Bob, fique tranquilos. Mas imaginei como um telhado sobre uma casa, nossa vida sendo essa casa. E sobre a nossa vida um telhado de bênçãos. Bênçãos celestiais. Acesso ao Pai. A sabedoria de Deus, a justiça. O poder de cura, o poder de restauração, o poder de reconfiguração. Hoje pela manhã eu me sentia muito cansado e nós estávamos cantando, e cantamos agora à noite também. Diga para os abatidos, diga para os cansados. Não percam a fé, as bênçãos. E eu lembrava que quantas vezes o Senhor já não me renovou. Em instantes. Às vezes a gente passa semanas, né, angustiados, tentando resolver problemas. e parece que não tem solução. Como é que eu faço com isso agora? E isso aqui, e vai desencadear aquilo. E a gente fala, Senhor, me ajuda. E hoje de manhã, sentado ali, me emocionando e dizendo, basta o Senhor dizer, mude. E a gente muda. O telhado de bênçãos sobre nós, porque temos o nosso Salvador, porque estamos em Cristo. O telhado de bênçãos, em cima, a palavra bendito. Ele é bendito. Por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós. Devemos receber as bênçãos com humildade, com gratidão. Devemos receber com entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que nós muitas vezes não paramos para pensar. Mas ela é a formação de duas palavras, dentro e Deus. Entusiasmo é Deus dentro de nós. Receba com entusiasmo, receber de fato com Cristo dentro de nós e a nossa vida nele. Nesse telhado de bênção sobre a nossa vida. Em cima, a nossa adoração. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Alegrem-se os povos, alegre-se. Porque a nossa alegria é o fundamento Jesus Cristo. Ele é o alicerce inabalável, insubstituível, exclusivo, individual e coletivo, a rocha para os nossos pés, a fortaleza da nossa alma. Nele nós não seremos abalados. Os povos, nós lemos isso no Salmo, os povos tremerão. Porque Jesus Cristo, porque o nosso Deus é o nosso arrimo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso solo fértil. Amém. Nele nós nos alegramos, nele nós nos movemos, nele estão as bênçãos, a riqueza celestial, a sabedoria, os decretos indissociáveis de Deus, nós temos acesso em Cristo Jesus. A alegria da humanidade, dos povos está e repousa em Jesus Cristo. Não por escolha nossa, mas porque o Deus Criador decidiu que nele repousariam todas as bênçãos celestiais. E Ele está aqui hoje. E Ele vive está. E nos chama para nos dizer, você quer que eu seja o seu Senhor e Salvador? Que nós possamos dizer, sim, Jesus Cristo, seja o meu Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe.